A cada dia, os desafios da área da saúde aumentam e os debates acabam concentrados em questões orçamentárias. Quando falamos em inovação em saúde, os desafios e debates tendem a ser ainda mais complexos. Isso porque a saúde no Brasil está dividida em dois polos muito antagônicos. 25% das pessoas têm acesso a planos de saúde e os outros 75% da população dependem do sistema público. E as demandas e o orçamento desses dois sistemas, o público e o privado, são bem diferentes. Enquanto o sistema privado busca inserir a tecnologia e inteligência artificial para soluções de gestão, rentabilidade e definição de indicadores de saúde, o sistema público ainda busca organizar sua base de cadastro, organizar o atendimento. Então, para falar sobre inovações em saúde, estamos aqui com o Fernando Sembranelli, que é o CEO do Health Nova Hub. Fernando, para começarmos contextualizando um pouco mais o cenário, você poderia falar o que é inovação em saúde e desde quando esse termo começou a ganhar mais relevância no Brasil e no mundo?
Perfeito. A inovação em saúde em si, ela começa a ganhar mais importância a partir da Revolução Industrial, né, onde descobertas como a antissepsia, né, que você deveria usar materiais estéreis, fazer a limpeza das feridas, né, para evitar a infecção. Isso gerou novos produtos, né, como os produtos da Johnson & Johnson, por exemplo, que entenderam essa oportunidade. E a partir daí você teve realmente uma grande revolução na área da saúde, né? Então isso a gente está falando de 1900, posteriormente em 1950 nasceram os medical devices, onde naquela ocasião as crianças morriam quando elas estavam usando um marcapasso ligado à energia elétrica. Caía a luz, elas morriam. E aí um técnico desenvolveu o primeiro marcapasso à bateria, né? Isso iniciou a Medtronic, posteriormente a biotecnologia. E agora, nos anos 2000, a questão da saúde digital está em ascensão, mas muito recentemente, né? O pessoal acha que tem nossa saúde digital, mas a saúde digital começou mesmo nos Estados Unidos, lá mais ou menos em 2010, mas vem evoluindo ano a ano, recebendo cada vez mais investimento e mostrando ser uma das áreas promissoras para o futuro da saúde, né?
Ah, é super recente, então. Nós da Colabora entendemos que existe um espaço enorme para inovações em saúde que permitam ampliar o acesso à prevenção, diagnóstico e aos tratamentos. Mas o Brasil é um país bem grande e com bastante desigualdade social. Isso faz com que a gente tenha muitas diferenças entre os serviços de saúde nas diferentes regiões do país. Quando a gente fala em inovação em saúde, eu não consigo deixar de pensar que, de um lado, em muitos serviços, ainda temos prontuários em papel, acompanhamento presencial com filas imensas, dificuldade de acesso às informações do paciente por parte dos médicos. E, de outro lado, a gente já tem inteligência artificial, telemedicina, testes genéticos, diagnósticos por videoconferência. Na sua opinião, como os recursos como a telemedicina, a blockchain, internet das coisas e etc. podem nos ajudar a democratizar a saúde e organizar o sistema?
Eu acho que, em primeiro lugar, o mais difícil que a gente... o mais difícil hoje é ter transparência. Por isso que eu estou colocando. Você tem... O Brasil tem várias realidades e você tem, por exemplo, né, em regiões mais distantes, onde muitas vezes o paciente não tem acesso nem ao médico da família. Essa desigualdade... Então, a gente precisa enxergar, né, precisa ter transparência para entender estágio cada realidade se encontra, para que a gente possa entender qual que é a tecnologia ou a medida mais adequada, né? Em alguns casos, a melhor medida é realmente você ter ali uma unidade básica, você ter um médico de família. Porém, não há dúvida hoje no Brasil, né? Eu acho que tanto por especialistas da saúde pública como privada, que hoje realmente você não tem a telemedicina legalizada, estruturada para todo o Brasil, realmente é algo muito grave. Porque a gente está num país continental, onde mesmo para pacientes que têm acesso à saúde suplementar, você tem hoje muitas especialidades que são dificílimas de encontrar, né? Hoje no Brasil a gente tem 10 mil psiquiatras concentrados principalmente em grandes centros. Então o acesso a esses profissionais, né, em cidades menores, em regiões mais remotas, não existe. Então a gente, aí a gente volta a falar. A gente precisa usar a tecnologia para superar esses desafios de acesso, que são extremamente importantes. E você também colocou essa questão do prontuário em papel, quer dizer, ter tudo em papel. Quer dizer, é possível hoje você fazer qualquer tipo de gestão estando tudo em papel? Infelizmente não, né? Por quê? Porque hoje a gente sabe que mais de 40% da população brasileira tem algum tipo de doença crônica. Então a gente não é mais aqui, o desafio não é mais curar o paciente, mas ajudá-lo a viver com uma condição que ele vai seguir, na maioria das vezes, ao longo de toda a sua vida. Né? E a tecnologia tem muito papel para isso. Né? Mas realmente eu acho que a gente, de tudo isso que eu falei, o mais desafiador é você entender exatamente o que está acontecendo em cada região. Porque realmente, assim, acho que mesmo ano passado eu fui fazer palestra na Bahia, e aí você vê que a realidade local às vezes é muito diferente da realidade que a gente está vendo nas grandes metrópoles, principalmente em São Paulo.
Sem dúvida. E aí, Fernando, na prática, que exemplos que você pode compartilhar com a gente de startups que estão atuando no mercado brasileiro para buscar soluções que facilitem esse acesso ou que supram esses desafios todos que a gente bem conhece? Você tem alguns cases que você pode contar?
Tem. Eu acho que, assim, graças a Deus, eu que não falta case. Citar a primeira startup do meu grande amigo Diógenes, a Nestec, né? Que volta nesse ponto. O prontuário, toda anestesia, durante a anestesia, é um prontuário em papel. E ele, como anestesista, falou assim: cara, isso aqui não faz sentido nenhum. Então, logo, desde 2012, ele estava, né, agora há mais de 8 anos, desenvolvendo um prontuário eletrônico para anestesia, que já está validado, que é totalmente feito no tablet. Isso é importante tanto para o serviço público quanto para o serviço privado, porque, assim, a anestesia ou a cirurgia é onde a maior parte dos hospitais públicos, ou dos hospitais públicos e privados, tem não só a sua receita, mas boa parte do seu resultado e do seu impacto também, né, das suas atividades. Então, isso traz informação de gestão. Por que um profissional demorou 4 horas e outro demorou 8 horas para fazer a mesma cirurgia? Então, a gente parece simples, mas o gestor hospitalar não tinha essa informação. E para o colega anestesista, quer dizer, de fato, você começa a ter um big data, começa a ter informações sobre o histórico, né, daquelas cirurgias. Quer dizer, então, o protocolo eletrônico, o papel para a anestesia, que está trazendo mais segurança para o paciente, mais informação, uma melhor importância de processos, além de economizar recursos. Né, porque essas drogas todas que são usadas são de altíssimo custo. Tem uma outra solução, que é a EP Health, que essa eu não conheço tão de perto, mas assim, é uma solução que ela ajuda o agente de saúde a colocar em todas as informações, né, sobre os pacientes, sobre aquela população atendida. E ao colocar a informação individual de cada paciente, ele acaba depois tendo, né, um repertório de informações daquela população, que hoje já chegou ao ponto que eles talvez tenham o melhor banco de dados, melhor big data de informações sobre a população brasileira, com o que está acontecendo, porque não acaba sendo um banco que está sendo continuamente atualizado pelos agentes de saúde, e é uma ferramenta que foi contratada aí por diferentes secretarias de saúde, né, e já está numa fase de crescimento bastante importante. Eu acho que uma coisa importante, né, Carol, assim, hoje em dia a gente fala muito de startup, mas assim, a startup ela tem que gerar valor. Tem uma startup que não gera valor, né? Ou demora a entender como pode gerar valor. Dito isso, assim, a jornada para desenvolver uma solução digital em saúde não é fácil, porque acho que você primeiro tem uma questão de segurança do paciente, segurança das informações, confiabilidade dos gestores. Nesse sentido, é fundamental o suporte, né, você vê essas inúmeras incubadoras, aceleradoras que existem, elas são sim importantes no sentido de ajudar, porque não é só desenvolver a solução, né? É preencher uma série de requisitos e muitas vezes também ter uma chancela de qualidade, que aquela solução é segura e é eficaz, né? Por outro lado, a gente nunca teve um momento como esse que realmente você tinha a possibilidade de desenvolver soluções digitais para a área da saúde, né? A saúde tinha sido sempre muito tocar o paciente, ver, quer dizer, ou operar, né? Essa questão de até, hoje em dia você tem o termo terapia digital em saúde, que são intervenções digitais que, de fato, muitas têm se mostrado como até como medicamento, né? As soluções que ajudam o paciente a ser menos sedentário, a perder peso, quer dizer, isso tem isso está numa fase inicial, mas a perspectiva é muito boa. Agora, qual que é o grande desafio? O grande desafio realmente é dar acesso a essas inovações para a população.
Porque como você mesmo falou, né, Fernando, essas inovações elas são caras, e quando a gente fala em inovação e novas tecnologias em saúde, é natural a gente pensar em computador, robô, mais exame, procedimento, medicamento, que são cada vez mais avançados, inclusive, também são considerados tecnologias em saúde. Geralmente, o que todas essas tecnologias têm em comum é o alto custo. Faz parte da agenda das startups a sustentabilidade dos sistemas de saúde, quando elas propõem essa inovação?
Não, de modo geral, elas estão muito focadas no cliente, pessoa jurídica, né? Seja no governo, seja nas instituições de saúde. E diferente também do que a gente tem em termos de valores, elas são, assim, muito mais acessível do que uma solução, do que uma prótese, do que uma órtese, quer dizer, eu acho que, assim, a questão das sustentas, dado que muitas entendem, né, isso que eu falo, que o mercado, né, atender, poder ter como perspectiva, atender o setor público é estratégico para muitas startups, elas têm, sim, essa preocupação. E na prática, muitas vezes, quem está financiando isso são as empresas, né? Então, a gente tem pouquíssimos casos hoje, soluções que quem tá bancando essas soluções é o próprio consumidor. Por outro lado, a gente tem, por exemplo, em termos de, né, eu acho que vale a pena a gente destacar o que a gente tem de experiência hoje com a telepsicologia, que já está legalizada, que já tem diversas soluções no mercado, que de fato, né, eu acho que hoje a gente tem no Brasil cerca de 350 mil terapeutas, que teoricamente parece ser suficiente, mas realmente tem uma questão de concentração, ou mesmo numa cidade como São Paulo, quer dizer, dependendo de onde você reside, de onde você está, é difícil você chegar até um terapeuta físico, né? Então a questão da telepsicologia é importante. E ela, por trazer profissionais com custos diferenciados, quer dizer, o profissional estabelece o custo, o paciente pode escolher. E realmente, assim, é uma modalidade que até eu recentemente comecei a fazer telepsicologia, né, do paciente, é uma modalidade que traz acesso, assim. Então acho que isso é uma questão bastante importante. Mas o que a gente está vendo mais interessante é que tem muitos desafios, né, que tem uma forte intersecção com o setor público. Por exemplo, tem uma solução que ela ajuda os bancos de sangue a utilizar seus estoques usando inteligência artificial. Eu tenho ele é uma solução, ele traz economia ele é importante tanto para o setor público quanto para o setor privado. Então, acho que a gente vai ver cada vez mais o setor público interessado nessas soluções, né, e avaliando quais soluções de fato vão trazer um benefício real. Eu tenho certeza que algumas, né, eu espero que muitas, vão ser contratadas após uma avaliação criteriosa, né.
Não, muito interessante todos esses cases que você trouxe para a gente. Fico torcendo para que todos cheguem logo, porque realmente, pelo que você está dizendo aqui, acho que sem dúvida vai ampliar bastante o acesso para algumas coisas ou até para tudo a longo prazo. Mas a gente vai precisar de uma mudança de cultura também, né? Porque, por exemplo, nesse caso da terapia online, né? Eu não lembro qual foi o nome que você deu para isso. É muito interessante, mas ainda tem muita gente que gosta do olho no olho, se sente mais seguro dentro de uma sala fechada, com toda uma acústica. Então, acho que as startups...
Mas você sabe que assim, por exemplo, eu fiz durante muito tempo terapia tradicional, né, física, e agora fisioterapia online. E aí, sendo bem transparente, assim, tem duas questões, acesso e custo, né? E na prática, assim, mesmo a gente... Não, esse mês passado, em janeiro, teve a gente discutiu muito questão de saúde mental. Assim, nos preocupa, assim, para mim, como empreendedor e médico, assim, essa questão de acesso à saúde mental é uma questão crítica. Assim, porque os dados que a gente vê são alarmantes, né? Eu acho que a gente, assim, as pessoas precisam ter mais acesso a profissionais de saúde mental. E na prática, assim, não tem. Assim, você tem uma dificuldade de acesso muito importante. Então é. Mas eu acho que. E aí volta aquela questão que eu falei de transparência, a gente não sabe exatamente como é que está. Certamente o número de pessoas que estão fazendo ainda é pequeno. Já é interessante, pode ser 300 mil, mas eu acho que não é 1 milhão, por exemplo, entendeu? Então a gente tem para crescer, tem um universo para crescer. Então a gente realmente tem muita coisa que a gente não consegue enxergar qual que é a situação atual, né? Os dados, infelizmente, não são abertos.
Não, sem dúvida. Acho que mais pra frente só que a gente vai conseguir de verdade ver o impacto de todas essas transformações, né? Eu lembro dos Jetsons. Quando eu era pequena, eu assistia os Jetsons e eles eram super criativos nesse sentido de coisas inovadoras, né? E robôs. E eu lembro que já existia a teleconsulta, né, lá nos Jetsons. Não sei nem se foram eles que criaram essa ideia, mas tinha essa questão de fazer consulta por televisão, por à distância, né? E hoje em dia isso já não está mais no futuro de forma alguma, né? Acho que até em alguns países, não sei nem se no Brasil, já é uma realidade. Para a gente finalizar, Fernando, o podcast, na sua opinião, qual que é o futuro do acesso à saúde no Brasil, pensando na velocidade do surgimento dessas novas tecnologias?
Olha, para mim o futuro do acesso é digital, assim. Eu tenho certeza, né? Assim, durante muito tempo, eu tive um certo... A gente fala assim, olha, o Health Nova Hub é um hub digital de inovação em saúde. Por que que a gente falou isso? Porque hoje o que a gente entende é que tem gente querendo fazer, querendo mudar, querendo empreender em todo o Brasil. E se você está em São Paulo, você tem acesso a uma série de hubs físicos, locais físicos maravilhosos. Mas se você não está, você não tem acesso a isso. E tudo bem, eu acho, né? Eu acho que a gente estava até conversando antes do podcast, mas assim, a gente tem que entender que a gente está num mundo digital, que a gente tem que saber dar acesso digital, incluir as pessoas para que elas interajam com as nossas iniciativas digitalmente, para que com isso a gente ganhe maior velocidade, maior impacto, maior disseminação daquilo que a gente quer fazer, né? Como fazer isso? Eu acho que tem que ter tecnologia. Pode começar simples, depois vai sofisticando. Mas eu acho que isso é uma questão realmente, assim, a gente fala de uma revolução digital da saúde, isso hoje em dia fala assim, é possível você examinar um paciente, cuidar de um paciente sem tocá-lo fisicamente? Por tudo que eu li, estudei, escutei, hoje eu entendo que é possível. Mas existe uma mudança de cultura e você tem que saber como fazer isso adequadamente. Então, acho que isso tudo são questões importantes, né, para a gente fazer parte desse processo de mudança, né?
Sem dúvida, e como você falou, é tudo muito novo, né? Então acho que ainda tem bastante tempo para que esse aprendizado se solidifique.
É bastante novo e é bastante inquietante, né? Porque é rápido. Eu acho que realmente quem está liderando isso são jovens lideranças, assim, né? Porque o que a gente está vendo é uma provocação em todas as áreas. A gente tem gente provocando novos modelos de plano de saúde, novos modelos de terapia, vai entrar a telemedicina, quer dizer, novos modelos de mobilizar a sociedade, os pacientes, em torno de projetos de interesse comum, né? E eu acho que a gente tem que buscar entender a forma do que fazer essa comunicação, como você faz isso de uma forma ética, né? Então, acho que o colaborador tem esse papel importante e tem essa responsabilidade também. A gente sabe que assim, esse poder de mobilizar, né, presencialmente, digitalmente, as pessoas. Né? Acho que talvez a gente está numa sociedade que quem tem o poder de mobilização digital tem muito poder, né?
Com certeza, a Colabore vem atuando para que inovação em saúde signifique desenvolvimento para o Brasil e não sinônimo de restrição de acesso. E aí, para isso, a gente mobiliza governo, empresas, população, realmente para que essas novas tecnologias sejam uma realidade para a sociedade como um todo, né? E é muito bom saber que diversas pessoas, como você e startups, também estão com esse foco quando a gente fala em inovação em saúde, né? Pensar no acesso. Fernando, era isso. Muito obrigada pela sua participação.
Muito obrigado.
Foram
muito
informações obrigado. Valiosíssimas aqui pra gente. Eu sou a Carolina Cohen e até a próxima.